Entrevista do dia.
A gente está recebendo a Thalita Pontes, que é psicóloga, e hoje vai conversar com a gente com um tema bem interessante. Transtorno dissociativo de identidade é o nosso tema. Thalita, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem?
Explica pra gente o que é esse transtorno.
Esse transtorno é uma pessoa que tem duas ou mais identidades. Antigamente se falava de dupla personalidade, acreditava que a pessoa tinha mais uma personalidade, só que não. Há pessoas que têm, a gente chama de alter egos. A que eu tive conhecimento dela ter 24 pessoas.
Nossa, e uma pessoa assume 24
personalidades.
Quando eu digo, porque a gente vê muita gente ter esse mesmo entendimento, vamos dizer assim. Quando se fala em dupla personalidade. Ah, fulano tem dupla personalidade, porque hoje ele tá bem, amanhã ele tá atacado, de mau humor. É isso? Não tem nada a ver.
Não tem nada a ver. Uma outra. Essa personalidade é de fato uma outra pessoa. Ela tem.
A pessoa acredita que é outra pessoa.
Tem uma outra pessoa. Uhum. Existe uma outra personalidade dentro dela. Essa personalidade tem sexo. Por exemplo, eu posso ter uma identidade que seja masculina, não só feminina. Algumas têm infantil, outras idosas. Então, elas têm idade, sexo, gostos, comportamentos, a forma de falar muda. Entendeu? Então, assim, é uma outra identidade dentro daquele indivíduo.
Isso é um problema.
É um problema, porque, imagina, cada identidade tem um perfil, cada identidade tem uma forma de se relacionar. E imagina quem está ao redor.
Pois é, como é que esse transtorno acontece, né?
Ele é um transtorno que ele acomete, em média, 1,5% da população mundial. Então, é pouco, né? Relativamente pouco. Mas a questão é que esse transtorno ele é acometido por traumas, geralmente na infância e na adolescência. Ou traumas, ou a essa criança e adolescente ter sido exposta a uma violência, a um estresse muito grande. Essas identidades, elas vêm para criar uma lacuna. Por exemplo, se eu sofro um abuso de alguém da família, vamos supor, um pai, e aí pode ser que essa pessoa desenvolva uma personalidade em que ela foi abusada pelo pai, mas eu não. Tanto é que essas pessoas...
Para esquecer.
Porque é tão doloroso enfrentar aquela situação, aquele problema, aquele trauma. Às vezes até para perder alguém. Né? Alguém morre da família, a pessoa tem dificuldade de lidar com essa perda. Então ela acontece por conta de um trauma muito grande. E aí você diz, então qualquer pessoa que tem um trauma, sofre um abuso, pode desenvolver? Poder pode, mas é pequena.
Não é uma forma dela tentar... esquecer o problema?
Sim.
Mas
é tão doloroso.
Mas passa a ser um problema isso.
É tão doloroso essa situação, esse trauma, que eu coloco, não fui eu, foi a personalidade Ana. Foi a Ana que sofreu esse trauma, não fui eu, a Thalita. Então é uma forma de fragmentar que a gente vivencia. Né? Então o nosso cérebro, eu brinco que ele é um falso inteligente, né? Então, às vezes, ele pode nos sabotar também. Quando a gente diz, não quero, ele não entende metáfora. Então, ele, às vezes, entende que aquilo é muito doloroso para você e ele resolve te proteger. Então, por isso que há pessoas, não sei se você já teve experiência de que elas sofreram um trauma muito grande, você pergunta, ela diz, eu não lembro de nada. Sim. Eu tive um apagão. Aí pode surgir uma identidade.
A gente vê muito isso em casos, em ocorrências policiais, em crimes bárbaros, né? Que a pessoa que comete o crime, depois diz que não se lembra.
Exato. Então, isso pode acontecer.
Ela se lembra até a hora que ela chegou, depois ela não lembra mais de nada.
Tanto é que, como identificar quem tem o TDI? A pessoa sofre de amnésias constantes. Chega no lugar, não sabe aonde está, quem ela é, o que ela foi fazer ali. Esse é um dos sinais. Né, essas amnésias que acontecem.
E acontece mesmo de fato?
De fato. Elas estão lá, a memória está lá. Só que o cérebro guarda,
bloqueia
e libera para uma outra identidade.
Como é que se faz um diagnóstico de uma situação como essa? Porque você pode achar que pode ser vários fatores,
várias,
né?
Coisas, várias. Porque
de comportamento mesmo, né?
Porque esse transtorno, ele também, ele não está sozinho. Eu brinco, ele tem coleguinhas. Ele geralmente está associado a transtornos de depressão e ansiedade. Dificilmente ele está só. Então, assim, a gente consegue fechar diagnóstico depois de acompanhando aquele indivíduo por um tempo.
Leva um tempo.
Aí a gente vai juntando. Tem amnésias frequentes, né? As pessoas dizem que ele foi para tal lugar, fez isso, isso, aquilo, e ela não lembrou. Que não lembrou, tava outra personalidade, assume. Assume mesmo o posto, vamos dizer assim.
É incontrolável pela pessoa que tem o transtorno?
Sem tratamento, sim. O transtorno no início, quando a pessoa não está fazendo tratamento, é incontrolável. A psicoterapia...
Essa personalidade, ela surge do nada.
Ou em situações... algumas situações, geralmente de crise, vamos dizer assim, alguma delas assume. Mas, assim, a psicoterapia faz com que ela entenda essas personalidades, que a gente consiga entender o porquê de cada uma delas e quando elas podem surgir.
Elas têm um gatilho?
Tem, todas têm. Todas têm um gatilho.
Estão todas associadas a problemas de saúde mental.
De saúde mental. O tratamento é psicoterapia com psicólogo. Alguns casos, o acompanhamento com o psiquiatra por conta da necessidade de fazer a medicação. Né? E também por ser associada a outros transtornos, como eu disse, comumente a depressão e a ansiedade.
O diagnóstico, ele é mais assim na conversa mesmo,
não existe
nessa avaliação por um período?
Não existe um teste,
um exame.
É pelo atendimento clínico, a gente vai levantando esses dados e vai juntando as pecinhas para construir esse diagnóstico.
O psicólogo pode ser enganado nessa situação?
Olha, no caso dele, não. Dificilmente. A não ser que seja alguém sem experiência, porque a gente sabe que pode acontecer, né? Óbvio. Mas, assim, eu sempre digo, a gente sabe quando o paciente está mentindo ou omitido. E quando isso acontece num set terapêutico, é por um motivo. A gente sabe que é por um motivo. Né? Então, assim, mas... É muito raro, a não ser que essa pessoa seja psicopata. E o psicopata dificilmente vai ter o transtorno de personalidade, né? De dissociação de personalidade. Então, pouco provável. Se fosse o psicopata, sim.
Uhum. Como é que é o tratamento, né?
Os
acompanhamentos, a conversa...
É a psicoterapia mesmo, né? A gente precisa entender primeiro a origem do trauma, por quê e como é que o cérebro resolve... criar essas personalidades e qual é a função delas, porque elas têm uma função.
Pois é, por quê, né?
Elas têm uma função. Então, por exemplo, tem uma pessoa que eu acompanho que ele tem 6 personalidades. Então, uma específica, que é um menino que é um delinquente, vamos dizer assim, ele, quando é ele que está na frente, quando ele chega comigo, eu já sei que é ele, porque pela postura, ele já fala mais grosso e fala, e aí, beleza? Aí eu já sei que é esse alter ego, né? Eu já sei.
Pode estar associado a pessoas, por exemplo, que... Como é que eu posso te dizer isso? Que recebem entidades, né? Que são...
Pois é, essa questão é uma questão extremamente... isso é uma questão muito delicada, porque existem questões religiosas, que é uma coisa, né? Questões da...
Dá para separar as duas,
com certeza.
Da saúde disso.
Com certeza, dá e tem que ser separado, né? Em alguns momentos a gente vai trabalhar junto, porque faz parte do indivíduo. Só que assim, é diferente, porque o transtorno, ele causa danos para a vida daquela pessoa. Ela... tem apagões, isso atrapalha ela na vida.
Entendi.
Ela tem mudanças,
outras sequelas,
ela
vamos dizer assim.
Ela tem mudanças de comportamento, totalmente distinta dependendo da personalidade. Então, por exemplo, se é uma pessoa muito pacata, uma das personalidades é a pessoa raivosa. Então, quando alguém faz alguma coisa que a pessoa não gosta, essa voz já quer vir para dizer, deixa que eu assumo.
A voz da coragem.
Então, tudo isso. Então, o cérebro vai criando de acordo com as necessidades daquele indivíduo de se proteger. Ele vai fragmentando aquele processo.
É possível uma melhora, uma recuperação?
Sim.
Uma amenizar? Tem cura?
Não, o tratamento é longo, longo prazo ou...
A pessoa vai conviver com
isso. Vai conviver, vai conviver.
O tratamento, ele vai ajudar em que sentido?
A entender o porquê do trauma, a entender o porquê o cérebro encontrou essa forma de lidar com a dor, porque nem todo mundo que sofre um trauma vai desenvolver o transtorno. Né? Então, a gente precisa entender o porquê que o cérebro dele, né, porque que ele não deu conta das situações, das dores, e a gente vai organizar isso e entender qual é a função de cada personalidade também para a vida dele e fazer com que ele, sabe, que ele tenha o controle quando ele percebe, porque chega um ponto de consciência que ele percebe que alguma pode, quer assumir, e aí ele toma o controle.
Eu ia te perguntar isso, as pessoas que sofrem com o transtorno dissociativo de identidade, né, chamada antigamente de dupla personalidade, elas sabem que tem esse problema, elas sabem que isso acontece, né, que em algum momento elas passam a ser outra pessoa?
Olha, elas têm a sensação, geralmente elas só passam a ter a consciência...
Porque elas não lembram, né?
É, exatamente.
Agora há pouco eu era outra pessoa, eu não lembro disso, eu lembro, né? Como é que é essa
Não lembra, a maioria não lembra dos episódios, então tem gente que acorda, é comum a gente ver, né, a pessoa acordar em um lugar sem saber como é que chegou ali, como é que foi, por que que foi parar ali.
Entendi.
Então é nesses casos. Então assim, a pessoa geralmente ela só tem consciência quando ela vai fazer acompanhamento. Quando o transtorno já está atrapalhando muito a vida dela e alguém diz, tem alguma coisa errada com você.
Aí alguém começa a... quando a pessoa começa a saber por terceiros...
Não, você teve aqui, você falou isso, ela percebe os apagões, aí começa a investigação, né? Mas até chegar nele é muito difícil, porque ele é considerado raro. Né, e de difícil diagnóstico mesmo.
No Amapá tem muitos casos, né? Você, por exemplo,
não, a gente não tem, que é uma coisa que a gente precisa se organizar de fato para isso, né? Para ter dados sobre doenças né, psiquiátricas, depressão, ansiedade. A gente não tem um dado fidedigno sobre isso. Então, assim, o que eu tenho é da minha experiência profissional.
Que você recebe.
Exato. E até hoje só foram dois que eu atendi. Né? Então, é pouco. Mas é porque, lembra, é 1,5%.
Podem também não saber dessa condição.
Não saber dessa condição, exatamente. Porque muito pode ser, por exemplo, diagnosticado equivocadamente como uma depressão. Com um transtorno de ansiedade, porque eles podem estar associados. Então, pode ser que algumas pessoas não tenham o diagnóstico correto. Ou não procuram também.
Qual é a orientação, né?
Procurar acompanhamento, né? Procurar um psicólogo ou um psiquiatra para fazer essa avaliação.
A família que já percebeu, por exemplo, né?
É, procurar orientação. Porque, olha, saiu uma pesquisa agora recente que 16,6% das pessoas dizem que tomam uma medicação psiquiátrica. Só que desses 16,5%, só 5 fazem psicoterapia. Então, a medicação ela é extremamente importante em alguns casos, para equilibrar o indivíduo, para até ele funcionar melhor, para que a terapia funcione, dê resultados. Mas é psicoterapia.
É, faz parte do tratamento, é um complemento no tratamento.
A medicação, né? A medicação é um complemento. O tratamento é a psicoterapia. A medicação vem para equilibrar o indivíduo. Agora, muita gente procura a medicação e não procura... Então, 16% tomam medicação e só 5 fazem psicoterapia. Tem algo muito errado aí, né? Essa conta não bate. E a gente sabe que, cada vez mais, principalmente pós-pandemia, os adoecimentos, né, de transtornos mentais, principalmente ansiedade, depressão, eles aumentaram muito. E o acesso ainda desses profissionais é restrito, né? Tem a questão do preço, do valor, de não ter acesso com facilidade na rede pública. Então, é um processo aí que a gente precisa de políticas públicas para levar cada vez mais saúde mental, porque saúde mental é saúde, é qualidade de vida, é bem-estar.
Ó, a gente conversou com a Thalita Pontes, que é psicóloga. Thalita, obrigada pelas informações.
Muito obrigada e até a próxima.
Até a próxima.